E agora vamos falar dos crimes virtuais. Especialista em crimes virtuais mostra como agem os criminosos que invadem a vida de pessoas e empresas mundo afora no livro 100 Fatos Marcantes sobre o Cybercrime no Mundo. Wanderson Castilho é especialista em crimes virtuais e autor do livro 100 Fatos Marcantes sobre o Cybercrime no Mundo. Vamos conversar com ele. Seja bem-vindo à Rádio Nacional, Wanderson. Bacharel em Física pela Universidade Federal do Paraná, presidente da ENET, empresa de segurança perícia aqui no Brasil, em Curitiba, também nos Estados Unidos, consultor da comissão. Agora eu estou muito mais tranquilo. Alguém para me passar a perna vai ficar difícil. Mas, Wanderson, eu sou o Luciano, estou aqui em Brasília. Mas nós temos participando dessa entrevista também Dáurea Gramático, âncora jornalista no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nós temos o Anchieta Filho, referência do jornalismo em São Paulo. Mas eu quero começar, porque eu já dei até exemplo aqui durante o programa, dizendo que de vez em quando eu recebo a ligação dizendo, olha, e essa é comum, aliás, texto também, né? A ligação é querendo saber alguns dados. Por gentileza, o senhor pode confirmar seu CPF? Aham, claro. E agora, ultimamente, é uma empresa de automóvel, banco de uma empresa de automóvel, está me oferecendo um carro top de linha. Eu falei, não, querido, não vai nenhuma chance. Não, não, é só preencher isso aqui, não vai dar. É assim que eles costumam agir?
É, exatamente isso. 97% dos crimes, Lúcio, ele, na internet, ele tem ajuda diretamente da vítima. Então você, no teu caso, você é uma pessoa informada, já tem conhecimento, já percebe o tipo de golpe que estão tentando aplicar em você. Você já, de antemão, já consegue bloquear isso. Eu tenho um dono de um cartório, numa capital aí, em que ele recebeu uma mensagem supostamente da filha, que olha, pai, eu mudei o meu celular, eu estou usando este WhatsApp aqui. E o pai estava viajando, lá, tudo bem, filha, olha, eu preciso de um dinheiro, faça transferência, vá com a secretária. Bom, em suma, só para resumir, tirou R$70 mil dele.
Nossa!
Mas num golpe super simples, que foi simplesmente uma engenharia social, né, e que daí uma pessoa não conversou com a outra, que não conversou, e quando vê, foi tirado R$70 mil.
É muito dinheiro.
R$70 mil, é muito dinheiro. Mas aí você fala, poxa, mas ele faz isso com todos? Não, ele tenta 30, 40, 100 pessoas. Mas se ele acerta uma, veja, o grau de risco que ele teve é zero, teve a ajuda diretamente da vítima e uma lucratividade, né, magnífica para o mês inteiro num dia de trabalho.
Nossa, isso aí é para o ano todo.
É verdade.
70 mil tem que ter um salário muito bom para um mês. Vamos ao Rio de Janeiro. A apresentadora Dáurea Gramático tem perguntas. Dáurea.
Na verdade, eu gostaria de saber do Wanderson o seguinte. Se depois das redes sociais, desse evento das redes sociais aí, que disponibiliza muita coisa das informações pessoais da gente, se esses crimes aumentaram ou continua a mesma coisa como era antigamente. Porque antigamente a gente só recebia esse tipo de trote por telefone, agora tem acesso através de rede social. E como é que esse pessoal pega os dados da gente? É só depois das redes sociais que esse assédio aumentou ou já era grande e a gente não sabia?
É uma boa pergunta, tá? Nesse levantamento que eu fiz, eu cataloguei todos os tipos de crimes que tinham em relação ao mundo todo. E a pergunta era, será que com o aumento da tecnologia, o avanço da tecnologia, nós, usuários, estaríamos mais vulneráveis ou mais seguros? E a surpresa foi que nós estamos mais vulneráveis. Como você mesmo mencionou, a rede social, ela é muito boa para comunicação, para relacionamentos e tudo, mas o mau uso dela faz com que a gente exponha dados que a gente não tem a mínima ideia. Nós acreditamos que a rede social que a gente usa, ela é gratuita, eu não pago uma mensalidade, eu não pago nada. Mas, na verdade, você está pagando com um valor agregado muito maior que são suas próprias informações pessoais. Não são suas fotos, são o seu estilo de vida, as suas escolhas de compras. Por isso, hoje, o Brasil está estudando leis que o Temer está para sancionar aí sobre a privacidade dos dados, a informação desses dados, o que essas empresas estão fazendo com esses dados.
Foi sancionado ontem.
Exatamente, foi sancionado ontem, né?
Ontem.
Isso. É, e veja, e isso é muito importante para o nosso país, porque agora nós podemos saber aonde os nossos dados estão, como eles estão sendo tratados. Porque isso, como aconteceu nos Estados Unidos, você pode alterar uma eleição presidencial.
Obrigada, Wanderson.
Vamos a São Paulo com Anchieta Filho.
Eu queria saber, Wanderson, o seguinte: aqui no Brasil, qual o golpe mais comum? É aquele golpe que o bandido consegue descobrir a senha e os segredos da senha também para entrar na conta da vítima e conseguir tirar o dinheiro dele? Esse seria o golpe mais comum?
O mais comum, proporcionalmente, são os phishings. São as engenharias sociais que eu mando um link dizendo que sou do banco, que eu sou da loja, que eu sou de qualquer outro, né, contato que você tem. E você clica ali, aparece a página do banco e você tem que colocar a minha conta e a minha senha. E é ali que você acaba passando todas as suas informações. Veja, a técnica do hacker não foi de invadir a conta do banco. Que, aliás, os bancos de internet e banks hoje do Brasil são um dos mais seguros do mundo. Mas a vítima é que passa todas aquelas informações. E ela não tem ideia como é que conseguiu, mas não tem conhecimento, né, acaba não lendo sobre o que a bandidagem eletrônica está cometendo, como é que eles agem, ficam completamente ignorantes a esses fatos e são aí vítimas frágeis, né, fáceis para esses criminosos. Então, sim, os phishing, chamado phishing, tá? Esses spams que chegam e tudo isso, que as pessoas que não têm conhecimento acabam caindo e passando suas informações.
A pessoa tem que ter a consciência que jamais o banco vai enviar um e-mail solicitando qualquer coisa, tipo conta, senha. Recebeu isso, apaga que é problema, né?
E outro ponto também, que foi aquilo que você mesmo levantou, senhor, que assim, quando a oferta está muito na cara, um carro magnífico, por um preço, né, que não existe em qualquer outro, não existe, mesmo na internet, existem coisas baratas, existem sim, mas muito de graça, até o santo tem que desconfiar, né?
É verdade, obrigado, Anderson.
Essa história do carro, eu já venho sorrindo com ela há muito tempo, porque de vez em quando estão me oferecendo. Agora, circulou.
Eu tenho que oferecer um touro para um amigo.
Eu falei que não consegui comprar nenhuma vaca, como é que eu vou comprar um Fiat Toro? É brincadeira. Mas, Anderson, aqui eu recebi um áudio, assim como várias pessoas aqui na emissora e em outros lugares também, isso virou uma comédia. O cidadão tentando enganar, dizendo que era do Santo André, o banco. Aí eu falei, olha, eu conheço, tem uma cidade em São Paulo, tem Santo André lá em São Paulo. Mas o Santo André, o banco, eu não conheço. Isso aí eu não sei se vocês chegaram a ver ou se alguém ouviu. Eu recebi esse áudio, várias pessoas aqui que eu conheço também receberam esse áudio do elemento, o indivíduo, falando do Santo André. Tem alguma coisa interessante na pesquisa do seu livro, algum golpe que foi assim, digamos, hilário?
Olha, foi surpreendente. Veja, nós fizemos essas pesquisas nos Estados Unidos, eu estou morando atualmente lá, faz 2 anos, a Europa toda, a Alemanha, a Inglaterra, nós já fizemos no Japão, e de todos os 100 casos relevantes ali, um que aconteceu aqui no Brasil, que foi muito peculiar, surpreendente, é que existia um criminoso, ele se passava por um médico. E o alvo dele eram mulheres, então ele era muito bonito na foto, na rede social, e tinha uma lábia muito boa, e aí nesse determinado momento eles entravam em conversas de fotos íntimas, e depois vinha o golpe, ele pegava aquelas fotos e falava, se você não me pagar tanto, não me depositar, ou não fazer qualquer outra coisa, eu divulgar isso para sua família, para o seu trabalho, para tudo isso aí. Quando a mulher tinha dinheiro, pagava, e ele guardava aquilo. Quando a mulher não tinha dinheiro, ela perguntava se trabalhava em cartório, pegava informações do cartório ou da própria empresa. Ele chegou a financiar um político para candidato a deputado. Ainda bem, não conseguiu. Ele comprou carros, ele comprou propriedades. foi levantado tudo isso pela polícia. Mas a coisa que mais surpreendeu, quando a polícia rastreou e chegou, ele estava no presídio já há 7 anos. Ele tinha tido uma pena aproximadamente de 16 anos e estava preso do presídio, atuando dentro do presídio já há 7 anos.
Que coisa!
Isso saiu.
Na, então, no presídio.
No presídio.
Uma vez eu conversando com a Mauri, que é apresentador da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, falando sobre essa questão, não, porque tem que comprar aquele aparelho que bloqueia, tem que solicitar, fazer isso, fazer aquilo. A Mauri virou e falou assim, gente, tira a tomada. Ué, tira a tomada, né? Vai carregar o celular como? No carvão? Não, mas não dá, né? Não vão tirar a tomada. É difícil, né? A Dáurea tem uma outra colocação a fazer? Ô, Dáurea, o que houve aí, Dáurea?
Então, é porque o Wanderson tem um livro chamado Os 100 Crimes Mais Marcantes, na, Cibercrime, né? Mais marcante, Cybercrime. Então, eu queria que ele contasse um desses golpes aí, um desses crimes aí. Pode ser, Wanderson?
Pode. Eu acabei de contar esse, um tá no livro, né? Outro é interessante, que na internet hoje não se tem mais fronteiras, em que o hacker... Ele estava em um país, ele invadiu um banco de um outro país, transferiu para um terceiro, e a quadrilha começou a sacar esse dinheiro todo em caixas ATMs lá nos Estados Unidos. Nós estamos falando em valores de alguns milhões. E aí fica, né, sempre a pergunta, onde é que ocorreu o crime? É onde estava o hacker? Onde o banco foi a vítima ou onde sacou? Ainda isso não tem definido muito bem ainda a nível internacional entre os países. É um caso muito sério.
É verdade.
É mesmo, que loucura.
Vou pensando
Valeu, obrigado,
bem, pensando bem, né, Dáurea, como é que vai fazer? Cometeu um crime num país, que buscou no outro, que acabou tirando em outro. Junta as três penas, então, hein? Bom, sim, acabou. Não é?
Tem que ser três processos, então. Né?
Mais simples, né, mano?
A criminalidade, para você ter uma ideia, o crime virtual hoje, né, dos últimos 2 anos, ele ultrapassou de lucratividade do narcotráfico internacional.
Nossa! Aí é forte.
Os bancos, o governo, tudo precisa realmente estar muito bem equipado para começar a atingir, porque vai atingir níveis piores. Porque agora, nós estamos falando das internet das coisas, lá nos Estados Unidos, você abre sua porta da casa pela internet, e já está acontecendo o sequestro da porta, o hacker pegou a senha, trocou, e só abriria a porta da casa do cara se ele depositasse alguns bitcoins para ele.
Nossa! Que loucura.
Dáurea, só para você ter uma ideia, o Anderson, ele é também autor dos livros Manual do Detetive Virtual. Você sabe o que o seu filho está fazendo na internet? Essa pergunta é maravilhosa.
Pergunta maravilhosa.
Mentira, um rosto de muitas faces. Então, ele já está, é só para que o ouvinte tenha uma ideia de como ele conhece do assunto e o alerta que ele faz aqui para todos nós.
Muito bom.
É, muito, tem que tomar muito cuidado. Aqui nós temos, América Central, caramba, se eu for trazer aqui o currículo dele, amanhã a gente termina. Anderson, eu vou te agradecer pela participação. Onde encontramos os livros? Vamos na internet ou tem um livro físico?
Tem um livro físico, sim. Ele está vendendo nas livrarias Curitibas. Também a gente vai estar vendendo virtualmente no nosso site. É só entrar em contato, que a gente já está no site. A Wanderson Castilho vai aparecer lá já direto. E a gente já pode enviar pelo próprio correio e tudo. Mas tem livrarias já também. Todo o Brasil.
Ok, conversamos com... Wanderson Castilho, especialista em crimes virtuais aqui na Rádio Nacional. Muito obrigado, Wanderson.
Obrigado, ótimo. Tchau, tchau.